informação regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos às notícias, edição das 8. Dia da Cruz Vermelha assinala-se hoje. Santa Casa de Campo Maior mantém algumas medidas de combate à Covid. Higino Maroto lança novo livro intitulado Rio Revolto. Sam Bennett venceu a terceira etapa da Volta ao Algarve em bicicleta. Destaque também para o jackpot do Euromilhões que saiu em Portugal. São estes os temas a desenvolver já de seguida. Muito bom dia, sejam bem-vindos às Notícias das 8 na Rádio Elvas. O Dia da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho assinala-se hoje, dia 8 de maio, este ano com o tema Imparáveis, ou Unstoppable. Este dia visa assinalar os 158 anos da Cruz Vermelha Portuguesa, realçando o papel e importância dos voluntários da instituição no desenvolvimento de ações humanitárias, de acordo com Isabel Mascarenhas, diretora do Centro Humanitário de Elvas da Cruz Vermelha Portuguesa.
A importância deste dia é assinalar 158 anos de história, acima de tudo é isso, e portanto o tema do Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho de 2021 foi adotado, é o Imparáveis, portanto a campanha que está a passar é o Unstoppable, porque juntos, de facto, o nosso compromisso de tornar o mundo num lugar mais seguro e tranquilo torna-nos de alguma forma imparáveis. Os voluntários e colaboradores da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho sabem de facto que o poder de mudar o mundo está nas pessoas e sua atuação nas comunidades. E a pandemia mostrou efetivamente que o futuro da ação humanitária é local. Não retirando a importância da ação global, as organizações humanitárias e a sociedade civil tiveram que se adaptar da forma como trabalhavam durante esta pandemia, poder colaborar e cooperar e prestar o devido apoio localmente.
A atuação da Cruz Vermelha prima por ser isenta e imparcial, independentemente da raça, religião ou situação económica de cada um.
A Cruz Vermelha, portanto, tem uma atuação a nível social, uma atuação ao nível da saúde, mas acima de tudo, o chavão e aquilo que é o nosso fio orientador, a nossa linha orientadora é o apoio às populações em situação de vulnerabilidade, seja ela de que natureza for. A vulnerabilidade é independente da raça, da religião e muitas vezes da situação socioeconómica. Portanto, a Cruz Vermelha atua em todos os contextos, desfasada de situações, portanto, de ideologias políticas e de religião, de raças, portanto, é independente e mantém a sua independência em todos os cenários, sejam eles cenários de crise ou cenários de construção, de apoios, de intervenções, tenta primar pela isenção.
O Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho celebra-se hoje. A escolha da data deve-se ao facto do dia 8 de maio ser a data de nascimento de Henry Dunant, o fundador da Cruz Vermelha. Apesar do processo de desconfinamento na Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior, há medidas que se mantêm, não só ao nível dos funcionários, mas também dos utentes. Para além das regras básicas, como desinfecção das mãos e uso obrigatório de máscara, os funcionários continuam a trabalhar em espelho e são testados de 15 em 15 dias. Tal como os utentes de herpe, revela Luís Machado, provedor da Santa Casa de Campo Maior.
Ainda funcionamos em espelho, julgo que até ao fim do mês de maio, e relativamente aos utentes de herpe, fruto de um protocolo que estamos a elaborar com a Câmara Municipal via CIMA, que é a Comunidade Intermunicipal dos Municípios do Alto Alentejo, vamos testar quinzenalmente os nossos utentes de herpe, à semelhança do que já acontece com os nossos funcionários das várias valências, que todas as quinzenas são testados no Coliseu de Almeida em Alto. Uso obrigatório de máscara, zona de que felizmente essas medidas vão ser aliviadas, pessoas que utentes de herpe que saíam e que voltavam tinham que ficar em confinamento, e desde a semana passada que as medidas estão a ser aligeiradas e quando os utentes saem já não têm que voltar para esse degredo, digamos.
Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior, que mantém algumas das regras relativas à Covid-19. Rio Revolto é o nome do novo livro de Higino Maroto e que vai ser lançado hoje em Oeiras. O romance do escritor natural de Barbacena retrata a história de um grupo de mulheres do Alentejo que, ao fugirem à fome e à miséria da região antes do 25 de Abril, se uniram e criaram uma associação que lutou por melhores condições de vida no bairro onde residiam, em Oeiras.
Este novo romance é a história de mulheres vindas do Alentejo, na imigração que começou nos anos 50, portanto, fugindo à fome, à falta de trabalho, à repressão que na altura havia no Alentejo, da aldeia Nova de São Bento, vêm para a grande periferia da cidade de Lisboa. Vão morar para Oeiras e aí encontram barracas para viver. E vivem durante, até ao 25 de Abril, portanto, nessas barracas. Expostos às intempéries, ao clima, ao calor, à chuva, às inundações, etc. Com o 25 de Abril e com o movimento que se gera por um pouco por todo o país, um movimento associativo, um movimento pela habitação, pelo emprego, pelo pão, etc., resolvem criar uma associação de moradores e, a partir daí, travar uma luta para que seja construir um bairro. Não como cooperativa, não elas como donas das casas, mas sim, tanto a Câmara Municipal. É isso que vem a acontecer e elas conseguem, após vários anos de movimento, que o bairro seja construído.
O livro Rio Revolto vai ser apresentado hoje às 15h no Largo da Minha Grande, em Oeiras. O livro vai estar à venda em Elvas, na Papelaria Nova Elvense e na Cidade de Jardim. O irlandês Sam Bennett venceu a terceira etapa da Volta ao Algarve em bicicleta. César Martins Gil, da equipa do Atum General Tavira Maria Nova Hotel, refere que a etapa era feita para ele, apesar de não gostar muito da fase da chegada.
Era uma etapa para mim, mas vou ser realista, não gosto muito da chegada. Não é da chegada, é da oposição à chegada. Nunca fiz aqui uma boa chegada, mas hoje tinha que dar um passo na equipa que podem acreditar em mim. Passei uma etapa tranquila, um dos melhores anos na chegada da vida, já tinha várias vezes. Que é a minha terceira vez aqui a chegar e com a equipa que tive hoje, arriscámos e penso que tem um top 20, top 15, não tenho a certeza.
Diogo Barbosa mostrou-se feliz por estar numa prova ao mais alto nível.
Hoje foi uma corrida bastante longa, muito dura pelo calor, também por parte do Algarve em si, porque muita gente pensa que o Algarve é plano e faz sempre bastante duro. Sim, é realmente um sonho tornado realidade para mim poder estar a competir no meio destes tubarões todos e espero que consiga terminar e no melhor resultado possível.
Hoje disputa-se o contrarrelógio de 20,3 km em Lagoa. A 17ª edição do Poliempreende, aquele que se assume como o maior concurso de empreendedorismo do Ensino Politécnico Nacional, está de volta. Trata-se de um concurso de ideias que pretende avaliar e premiar projetos desenvolvidos por alunos, diplomados ou docentes das instituições que compõem esta rede. Artur Romão, coordenador do Poliempreende no Politécnico de Porto Alegre, explica que até 31 de maio podem ser feitas as candidaturas para a apresentação de projetos.
A edição presente do Poliempreende 2021 terá lugar à semelhança dos anos anteriores, sendo um concurso aberto aos estudantes e diplomados do Politécnico de Porto Alegre, bem como a outras pessoas deste façam equipa com esses estudantes ou diplomados. É um concurso de ideias de negócio, de vocação empresarial e terá como data limite para a apresentação das candidaturas o dia 31 de maio. O concurso decorre depois também no modelo habitual, com apresentação perante o júri. Esperemos que as condições da pandemia permitam que essa apresentação seja presencial e o concurso regional terá lugar no dia 9 de junho, na sede do Instituto, aqui em Porto Alegre.
No concurso regional, os prémios chegam aos 2 mil euros e no nacional podem ser acumulados mais 10 mil, havendo ainda acesso gratuito aos vencedores durante 3 meses à incubadora tecnológica, a BioBip, do Politécnico de Porto Alegre. O primeiro prémio do Euromilhões de 69 milhões de euros saiu a um apostador com o boletim registado no Porto. O segundo prémio de 198 mil euros saiu a 4 apostadores, sendo um com a aposta registada em Portugal. Já o terceiro prémio de 23 mil euros vai ser entregue a 8 apostadores, 2 em Portugal. A chave vencedora do concurso de ontem do Euromilhões é composta pelos números 14, 22, 33, 38 e 47 e pelas estrelas 8 e 9. Quanto à meteorologia, contamos hoje com vento fraco, subida de temperatura e céu pouco nublado. Elvas e Campo Maior contam com mínima de 13, máxima de 29. Porto Alegre, mínima de 12, máxima de 26. Évora, mínima de 11, máxima de 27. Beja, mínima de 12, máxima de 30.
O verão está a chegar. Necessita de trocar ou ir à oficina com a sua viatura? Venha à Butigest, que nós resolvemos. Cumprimos todas as recomendações da DGS. A Butigest em Elvas, Évora e Beja.
Terminamos as notícias das 8 na Rádio Elvas. Tenha um ótimo sábado.
Informação Regional.